Espaço de entrevistas em direto na Rádio Graciosa. Todas as quartas e sextas-feiras às 17h30. Em entrevistas, vários assuntos da atualidade importantes para a Graciosa.
Hoje vamos falar da Gratera, a Associação de Desenvolvimento das Ilhas Graciosa e Terceira, que celebra neste dia 21 de julho 26 anos desde a sua formação, desde a sua fundação. É a nossa convidada Fátima Amorim, Presidente do Conselho de Administração da Grater. Obrigada por dar esta entrevista neste dia que é de festa para a Grater. Como é que escolheram celebrar esta data especial?
Pois, esta data, nós o ano passado tínhamos pensado celebrar os nossos 25 anos, porque era uma data que representava muito para a Grater, mas devido às circunstâncias que nós vivíamos, não foi possível celebrar esta data. E então, uma vez que vivemos um momento um pouco melhor aqui na Terceira, não podemos de forma alguma deixar de fazer algo este ano que no fundo homenageasse todos aqueles que trabalharam na Grater ao longo desses 26 anos, tanto a nível daqueles dos empreendedores, como também de todos aqueles que foram envolvidos nos conselhos de administração, nas assembleias gerais da Grater, no sentido de fazê-los ouvir. E o que é que nós pretendemos com este dia? Será uma tarde em que pretendemos que seja uma reflexão sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro da Grater. Sobre o passado, falando também daqueles projetos que tiveram o seu início em 1995 e que no fundo foram fundamentais para o desenvolvimento do nosso território rural. Depois, falar um bocadinho do presente, porque a Grater, e ao falar do passado, vamos convidar determinados, no fundo, investidores, para que apresentem os seus projetos, porque nós por vezes temos consciência que muitos desses projetos não são conhecidos e nós temos que dar voz a quem acreditou no líder e a quem, no fundo, pensou, teve um sonho que depois se veio a concretizar e que, no fundo, melhorou as condições de vida na sua freguesia, por exemplo, ou também melhorou as condições de vida de quem vive lá na freguesia. Depois vamos falar do presente, porque nós temos projetos em carteira, projetos da própria associação, e queremos dá-los a conhecer, porque são projetos muito atuais, que falam em temáticas, como sejam em temáticas relacionadas com o ambiente, com a gestão de resíduos, com a agricultura, e nós queremos também passar a mensagem para o exterior que é cada vez mais importante falarmos desses temas e alertarmos para o que todos nós temos de fazer e o envolvimento de todos nós para resolvermos alguns desses problemas que ainda acontecem no nosso meio. Vamos também falar do futuro, porque neste momento aproxima-se um futuro quadro comunitário de apoio, a partir de 2023, em que a Grater vai ter que desenhar uma nova estratégia de desenvolvimento local para o seu território e é necessário também chamar a atenção aos nossos governantes daquilo que, no caso concreto da Grater, pensa que deverá ser o futuro. Entretanto, também dentro dessa tarde de reflexão, vamos lançar um livro que fizemos sobre os 25 anos da Grater, mais uma vez dando a conhecer quem investiu e quem passou pela Grater durante esses 25 anos, que no fundo é um livro, embora esteja a comemorar os 26 anos, mas o livro é referente aos 25 anos. E vamos também lançar o nosso novo site, o novo site que, no fundo, com mais informação para a população que vive no nosso território e um filme comemorativo também dos 25 anos da Grater. Tentámos chamar todos aqueles que, no fundo, tiveram a participação e que permitiram este caminho longo de trabalho ao nível da abordagem líder.
A Grater foi constituída em 1995, de lá para cá muita coisa mudou, entretanto a Grater também alarga-se à vertente mar e às pescas. Como é que define este percurso e quais são hoje em dia os grandes desafios e aquelas áreas que a Grater pretende desenvolver?
Nós começamos com 22 entidades associadas. Nós começámos em 1925 um processo que não foi fácil, porque, como qualquer estratégia que se pretende implementar pela primeira vez no território, não é fácil, como todos nós sabemos, ou qualquer outra situação que nós queremos implementar pela primeira vez. Nós, atualmente, nós temos 92 associados, entidades públicas e privadas, muito mais entidades privadas, o que para nós é com satisfação que o dizemos, porque temos a população, os atores locais, a trabalhar connosco. Como disse, e muito bem, foi um longo caminho. E tivemos datas que foram marcos para nós. Tivemos algo muito importante que foi, por exemplo, a inauguração de uma loja em Lisboa, no centro de Lisboa, que é um projeto, um investimento dos 4 grupos de ação local da região, e que permitiu levar para Lisboa, para o centro de Lisboa, aquilo que tão bom produz-se aqui na região. E podemos encontrar naquele espaço produtos das 9 ilhas dos Açores. Claro que não são os grupos de ação local da região que estão a explorar o espaço. Nós demos a explorar a uma empresa de São Miguel, mas de qualquer maneira há sempre ali um compromisso de promover o que é nosso. E é um orgulho para nós vermos que o projeto continua e é um projeto dos 4 grupos de ação local da região. Depois, em 2016, como também já referi, nós aventurámos-nos com o desenvolvimento local de base comunitária nas zonas costeiras. Era algo que já acontecia a nível de Portugal continental e que a região tinha necessidade que também se começasse a trabalhar com quem vive nas zonas costeiras, também com o setor das pescas, trabalhar numa outra vertente, na vertente do desenvolvimento local. Tentar trazer melhores condições de vida e de trabalho para quem vive naquelas zonas. Só em 2018, 2019 é que a estratégia foi aprovada, mas também podemos dizer com orgulho que neste momento, com pouco tempo de vida, e que não foi fácil a sua implementação, porque até que as pessoas entendessem toda esta abordagem, leva algum tempo, mas nós estamos com taxas de compromisso acima dos 90%, com um projeto interessantíssimo na área das pescas e na área dos circuitos curtos, da qualificação profissional, da inovação no espaço marítimo, na competitividade do turismo. Todas essas áreas vieram permitir, no fundo, criar melhores condições de vida para quem investe e para quem vive nas zonas rurais. Mas, como perguntou, nós também não podemos ficar só por algumas pela área das pescas, e aventurámos-nos num projeto que para nós hoje em dia nos diz muito e que está neste momento a terminar, que é um projeto sobre o artesanato. Um projeto que começámos em 2017, em que convidámos os artesãos da ilha de Terceira e Graciosa para ações de formação e que foi, no fundo, e que sentimos uma grande satisfação ao verificar a importância que foi o trazer com essa formação alguma inovação ao nosso artesanato da Terceira e da Graciosa, mas sem perder a sua essência, o que isso é muito importante, e ver que muitos deles conseguiram neste momento dar o passo em frente e estão a trabalhar com designers a nível nacional e estão satisfeitos porque conseguiram ter qualificação e abrir os seus horizontes. Mas não podemos de forma esquecer o que é que pretendemos ainda continuar a fazer. A Grater, em 2019, assim como os outros grupos de ação local da região, preparámos um documento, que no fundo é um documento que definia o que é que pretendíamos em termos de estratégias de intervenção para o futuro. E uma das coisas que nós pretendemos é continuar a qualificar e diversificar a economia rural. Queremos continuar a valorizar o nosso potencial económico das nossas zonas rurais. Queremos continuar a criar condições para fixar as populações, as pessoas, nas nossas freguesias, nos nossos concelhos, permitindo até com a promoção da coesão social e territorial, e também trabalhar na área do património, tanto o património cultural como o património natural. Porque o que se pretende com toda essa estratégia é criar emprego, é dinamizar as atividades que existem no meio rural, é criar serviços para as populações, serviços de proximidade. No fundo, é apoiar e também, no fundo, contribuir para tratarmos melhor do nosso ambiente, da nossa cultura. É o que pretendemos com essa nova estratégia, mas com um foco muito importante na parte da empregabilidade e na parte da criação de serviços para as populações. Só, no fundo, o que queremos que seja a nossa estratégia para o futuro.
Portanto, por assim dizer, o papel da Grater é aproveitar ao máximo os fundos comunitários, mas de uma forma dinâmica, sempre de acordo com aquela área que precisa agora ou aquela vertente, e sempre alargando o vosso âmbito de trabalho e de candidaturas, é isso?
Certíssimo, porque nós quando definimos ou quando preparamos uma estratégia para o nosso território de intervenção, nós não o preparamos sozinhos, a Grater Associação, preparamos ouvindo as pessoas. Por isso é que uma estratégia tem um longo período de preparação e queremos começar rapidamente a preparar a nova estratégia, porque temos que ouvir quem vive nas zonas rurais, porque a abordagem líder é uma abordagem feita das pessoas para as pessoas. É isto que nós costumamos dizer, e nós temos que ouvir quem está no meio rural, identificar as necessidades que existem e, no fundo, com essa estratégia, colmatar essas necessidades. No fundo, é esse o nosso trabalho, e a estratégia não é mais do que isto, é ouvir os atores locais, trabalhar com eles em propostas de medidas que, no fundo, vão contribuir para valorizar o nosso espaço rural. Digo rural e, neste caso, também costeiro, com a estratégia das pescas.
É importante também quem tenha ideias, e estas instituições que fazem parte da Grater, públicas e privadas, que tentem pôr as ideias em prática, não é? E fazer as suas próprias candidaturas.
Claro. É fundamental. A porta da Grater, porque o líder, os 7 princípios do líder, um deles é a proximidade com as pessoas. Essa abordagem líder e o líder tem como premissa a proximidade com as pessoas. Nós temos que estar o mais próximo possível das pessoas e tentar ajudá-las a concretizar aquilo que elas sonham em fazer. E isto tem que preparar os seus projetos. Por isso nós dizemos, sempre que tem uma ideia, desloca-se à associação e, com o corpo técnico que existe na associação, ajuda-os a preparar. Não podemos lhe fazer a candidatura, mas orientamos-nos em termos de candidatura. O que é que pode fazer, como é que pode fazer, que documentos é que é necessário, sempre com uma proximidade muito grande da própria pessoa, do próprio investidor. Porque assim é que é importante, e temos projetos nas mais diversas áreas, nos mais diversos setores de atividade, também na parte social. São projetos muito importantes na parte social e na parte do património, porque na parte do património vão valorizar muito do que nós temos no nosso espaço rural e que, por vezes, é necessário apoio para poder, no fundo, valorizar. Ainda há pouco tempo, aqui na Terceira foi inaugurado um projeto interessantíssimo que vem, no fundo, mostrar as nossas raízes. E é um espaço importante para quem visita para o turismo, que é a Casa do Camponês. Tem ali um repositório de tudo que naquela freguesia se fazia e que, no fundo, conta a história da freguesia, por exemplo, do Cabo da Praia. E outros projetos que nós temos, inclusive também na Ilha Graciosa, temos alguns projetos. Gostaríamos de ter muito mais projetos na Ilha Graciosa, mas espero que no próximo período de programação ainda apareça mais, porque há muito também a fazer na Ilha Graciosa. Mas quando se fala da ótica aí da Ilha Graciosa, quando se fala da autolavagem, quando se fala num projeto que também é, no fundo, um núcleo museológico aí na Graciosa, são projetos que foram muito acarinhados pela Grater, porque, no fundo, eram necessários, e às vezes um determinado projeto pode fazer sentido num território e não fazer no outro, porque por vezes falam-nos, vocês estão a financiar um determinado projeto. Não, aquilo é inovador e é importante para quem vive naquela zona. Pode não ser importante para quem vive noutra zona em que existe muito mais também investimentos naquela área, mas é para nós com muita satisfação quando vemos, por exemplo, quando chega um projeto da Graciosa, queremos acarinhar e vamos várias vezes à Graciosa no sentido de informar as pessoas. Temos ainda que fazer mais trabalho para, no fundo, que apareça. Por exemplo, lembro-me aí do projeto da Graciosa, da Cajaria do Teimoso e outros mais que existem aí na Graciosa e que, no fundo, o que a gente pretende é que as pessoas, ao falar connosco, ponham em prática os seus projetos com a ajuda que nós temos por obrigação dar a essas pessoas. E tem sido desse o nosso trabalho ao longo do tempo e penso que temos dado o nosso contributo a nível, porque para nós, e mais uma vez repito, é muito importante a criação de emprego. E o emprego que esses pequenos projetos, porque a gente está a falar em pequenos projetos, mas que têm um impacto muito grande nos nossos territórios. E ao falar na criação de 253 postos de trabalho ao longo desse tempo, é muito, porque não é um emprego temporário, é um emprego permanente. E isto é com muita satisfação que o podemos dizer.
Muitos parabéns então por estes 26 anos da Grater e por este trabalho todo que têm feito para o desenvolvimento das Ilhas Graciosa e Terceira. A Grater está assim a celebrar hoje 26 anos da sua fundação, com um programa alargado que decorre durante a tarde no auditório do Ramo Grande na Ilha Terceira. Estivemos assim à conversa com Fátima Amorim, Presidente do Conselho de Administração da Grater.
Obrigada.
Espaço de entrevistas em direto na Rádio Graciosa. Todas as quartas e sextas-feiras às 17h30. Em entrevistas, vários assuntos da atualidade importantes para a Graciosa.